Boa tarde.
Nós vimos em representação da Associação de Estudantes da UMC. A UMC é uma universidade de medicina chinesa que se dedica ao ensino da medicina tradicional chinesa em Portugal há mais de 20 anos. E consideramos que uma das funções, enquanto Associação de Estudantes, passa pela representação e defesa dos direitos e deveres dos alunos da UMC. Queremos desde já agradecer a oportunidade por estar aqui hoje presentes, a oportunidade por sermos ouvidos e a oportunidade por reivindicar aquilo que consideramos ser o nosso direito, o acesso às cédulas profissionais. Nesse sentido, trazemos a esta mesa o termo que já foi cunhado como pós-2013 e que nestas outras sessões já foi anteriormente explicado, debatido e escrutinado. Este termo decorre dos diplomados nas TNCs, terapêuticas não convencionais, após o ano 2013, com o aparecimento da Lei 71/2003, que regulamentava a Lei 45/2003, de 22 de agosto. Essa lei previa a regulação do exercício profissional no âmbito das terapêuticas não convencionais e, de acordo com o artigo 5º da Lei 71/2013, o acesso à profissão no âmbito das terapêuticas não convencionais passou a estar mediado pela titularidade do grau de licenciatura nas áreas referidas, obtido na sequência de um ciclo de estudos com requisitos fixados, sendo que o exercício dessa profissão estaria condicionado à detenção de cédula profissional emitida pela ACSS. Numa disposição transitória da Lei 71/2003, que contemplava que aqueles que à data de entrada em vigor da lei se encontravam ou encontrassem a exercer atividade profissional no âmbito da TNCs, pudessem candidatar-se a estas cédulas profissionais. Simultaneamente, ficaram impedidos de efetuar o seu pedido a cédulas profissionais todos aqueles que não se encontrassem a exercer de uma forma comprovada a sua atividade, bem como todos os que terminaram a sua formação numa data posterior à entrada em vigor da lei e ainda aqueles que se encontrassem em formação numa instituição de ensino não superior legalmente constituída a lecionar no âmbito das terapêuticas não convencionais. A Lei 71/2013 é clara no que toca à obrigatoriedade da titularidade de grau de licenciatura para a atribuição de cédula profissional, situação com a qual nós, estudantes, concordamos. No entanto, existem vários aspectos da Lei 71/2013 que ainda não foram regulamentados, como é o caso da Portaria de Ciclo de Estudos de Homeopatia ou Portaria do Período Transitório das Instituições de Ensino Não Superior em Instituição de Ensino Superior, criando assim a impossibilidade de autorizar a abertura de licenciaturas na esmagadora maioria das terapêuticas não convencionais, à exceção de acupuntura e osteopatia. Com estes dois aspectos, o paradigma de acesso à profissão mantém-se extremamente limitado e decorre na impossibilidade das instituições ditas tradicionais se adaptarem ao ensino superior. Caso estas portarias já tivessem sido publicadas, nós, enquanto estudantes, poderíamos já ter tomado a decisão de optar pela escolha de uma instituição superior ou em vias de se tornar. Esta realidade cria em nós um clima de incerteza quanto ao nosso futuro e que queremos ver resolvida. As expectativas foram criadas. Resta agora serem salvaguardadas. Muitos dos diplomados da nossa escola são hoje professores de licenciaturas em institutos politécnicos. Alguns assumem mais de 50% do corpo docente, o que demonstra a clara credibilidade da nossa função, da nossa formação. Convém salientar que do universo das cédulas profissionais emitidas pela ACSS em 2016, 53% acupuntura e 72% em fitoterapia são de profissionais que fizeram formação na nossa escola, o UMC, Universidade de Medicina Chinesa. Resta-nos a nós saber porque é que, a esta altura, nós, alunos, com a mesma formação, não podemos ter o mesmo acesso. Pelo facto de o Governo se ter demitido das suas funções, pelo facto de o Governo nos ter ignorado, ou pelo facto de o Governo ter demonstrado pouca vontade em resolver esta problemática, apelamos aos senhores deputados e à Assembleia da República que assumam a resolução e a clarificação desta lei. Relembro que foi aprovada por maioria, 2/3 sem votos contra, o que é um sinal de amplo consenso parlamentar. Mas consenso não é suficiente. Há que regulamentar. Estamos a atravessar um período decisivo naquilo que é o futuro das TNCs em Portugal. E, por isso, o nosso futuro enquanto estudantes e profissionais. A situação atual hipoteca-nos. Somos a próxima geração de profissionais das terapêuticas não convencionais e as terapêuticas não convencionais assumem cada vez mais um papel importantíssimo na saúde pública. Recusamos-nos a ser ignorados. A realidade é que muitos dos diplomados pós-2013 foram tirados por uma situação de precariedade e clandestinidade. E os que não o foram, viram-se obrigados a emigrar para exercer legalmente. E porquê? Por uma interpretação errada da lei? Por atraso na regulamentação da lei? Consideramos que estas e outras situações são lamentáveis, injustas e que nos desvalorizam enormemente perante outras áreas e outros profissionais. Caso a portaria da escola já tivesse sido publicada, a clarificação das condições já existiria e nós, estudantes, poderíamos optar por instituições que teriam pretensão de transitar para institutos superiores ou escolher simplesmente instituições de ensino superior que abriram os seus cursos. A não clarificação cria um clima de confusão, cria um clima de incerteza quanto à escolha da instituição do ensino a ingressar. É por todas as razões evocadas anteriormente que consideramos perentória a vossa ação. Necessitamos de uma resposta rápida ao cumprimento da Lei 71/2013. Nesse sentido, gostaríamos de considerar os projetos de lei do PAM e do Bloco de Esquerda que foram aprovados em Assembleia a 27 de outubro de 2017 e que, apesar de terem sido um grande avanço nesta problemática, não abrangem aquele que é o universo total dos afetados. As propostas de lei do PAN 648/13, peço desculpa, não sei se é assim que me devo a referir, pronto, e do Bloco de Esquerda 652/13 têm a virtude de alargar o período transitório para a obtenção de cédula no âmbito das TNCs, fixando em ambos os casos o prazo limite do pedido de candidatura à cédula profissional até à data dos primeiros licenciados em cada uma das 7 áreas contempladas na lei. É importante não esquecer que já existem licenciaturas a decorrer nas áreas da acupuntura e osteopatia e cujos primeiros licenciados sairão em 2020 e 2021, respectivamente. Pela leitura do número 3 do artigo 19 da proposta de lei do PAN, que refere que o período de transição para a obtenção de cédula se deve estender até à saída do primeiro licenciado em cada uma das terapêuticas não convencionais, consideramos que esta proposta não elimina a possibilidade de surgimento de novos colegas num vazio legal. A proposta do Bloco de Esquerda 652/13 é mais abrangente e permite aos alunos que tenham iniciado ou que venham iniciar os seus estudos até à saída do primeiro licenciado em qualquer uma das TNCs a possibilidade de se candidatar à cédula. No entanto, consideramos que poderá criar uma contradição pelo facto de já existirem licenciaturas, mas não portarias para adaptação ao ensino superior. Por forma a acomodar esta falha, defendemos que qualquer alteração da lei deve assegurar que quem se formou ou estiver em formação nas escolas não superiores possa ter igual acesso ao pedido de cédula profissional e que qualquer alteração à lei não deve impossibilitar as escolas tradicionais de se adaptarem ao regime de escolas de ensino superior. Por fim, e concluindo, apelamos à Assembleia e aos ilustres deputados que façam ouvir as nossas vozes junto do Governo para que este problema se finalize e se proceda por fim à regulamentação da Lei 71/2013 através da publicação das portarias em falta, nomeadamente ciclo de estudos em homeopatia e o regime transitório de escolas. Por favor, não se esqueçam, este processo já foi iniciado em 16 anos envolveram e a nossa situação mantém-se inalterada. Fazemos um apelo a todos vós para que seja possível regulamentar e normalizar as nossas profissões na área da saúde e acabar de vez com este clima de iniquidade e injustiça. E assim termino. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu queria dar uma breve nota de que tive um pequeno contratempo e por isso só agora me foi possível chegar e peço por isso desculpa a todos. Agradeço ao deputado João Marques o facto de me ter substituído. E de imediato, e sem mais, passo a palavra então à deputada Laura Magalhães, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Começo por cumprimentar as senhoras e o Sr. Deputado, cumprimentar também o Rui Durão e a Ana Mira, em representação aqui da Associação de Estudantes da Universidade de Medicina Chinesa, e em nome do Grupo Parlamentar do PSD agradecer os contributos que hoje nos trouxeram aqui, a este grupo de trabalho. Dizer-vos desde já que eu vou ter que me ausentar por compromissos partidários, não poderei estar até ao fim da audição, mas fiz questão de estar aqui no início para vos ouvir. De qualquer das formas, esta audição está a ser gravada e eu depois também irei consultar para saber aquelas que foram as conclusões a que se chegou do dia 2. Relativamente, e pedir-vos desculpa por esse facto, mas eu, como é do conhecimento público, às 5 da tarde tenho que estar no Porto e pronto, e demora a chegar ao Norte. Relativamente àquilo que nos trouxeram aqui, dizer o seguinte. Em relação ao período de alargamento de acesso às cédulas profissionais, o Grupo Parlamentar concorda, aliás já foi aprovado aqui na Assembleia em 2017 uma resolução que recomendava exatamente ao Governo a abertura de um novo período para pedir cédulas profissionais no âmbito das terapêuticas não convencionais e, por isso, para nós, é de elementar justiça que o mesmo aconteça. Claro está que seja exatamente isso, a abertura da possibilidade de pedir a cédula profissional, porque consideramos que deve sempre passar por um escrutínio rigoroso da avaliação da ACSS e balizado sempre por um timing adequado a este período de alargamento, com regras claras. Relativamente ao outro assunto, dizer-vos também que já muito foi referido, mas importa reforçar que é verdade sim que a falta da regulamentação da lei tem provocado grandes constrangimentos aqui e que coloca os profissionais e os futuros profissionais num limbo que não é justo, mas isso é competência do Governo e não aqui da Assembleia da República. Todavia, tentaremos também dar o nosso contributo no âmbito das nossas competências para resolver esta situação. E, nesse sentido, gostaria também de vos questionar, ainda que não vá ouvir a resposta, mas depois consulto, o que é que poderá ser feito para, de uma vez por todas, resolver esta situação e de forma a abranger todos e não estarmos aqui, passado um período, depois há um novo conjunto de profissionais que não estão. Ou seja, de uma vez por todas resolvermos isto e de que forma é que pode ser feito. E agradecer mais uma vez os contributos dados e pedir desculpa que vou mesmo ter que me ausentar. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Laura Magalhães. Desejo uma boa viagem até ao Porto. E, de seguida, tem a palavra o Sr. Deputado João Marques, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Eu queria começar, mais uma vez, por agradecer também a presença e cumprimentá-los o Rui Durão e a Ana Mira, representantes da Associação de Estudantes da Universidade de Medicina Chinesa, dizer que o Partido Socialista tem noção clara daquilo que é a problemática que está aqui em causa. Como já devem ter ouvido outras audições, sabem qual é que é a nossa posição. Aquilo que lhes quero transmitir de uma forma muito telegráfica, que temos essa percepção. Queremos também, de alguma forma, fazer parte do processo de resolução e numa perspectiva de que se garanta justiça também no processo. Pronto. Basicamente, é essa a nossa pretensão e dizer-vos que agradecer aquilo que foram os vossos contributos, que aquilo que foram as preocupações que foram trazidas aqui, que de alguma forma são aquelas também que todos têm trazido junto deste grupo de trabalho, E referir que o Partido Socialista, mais uma vez, referir que o Partido Socialista fará parte dessa solução em que terá que, de alguma forma, existir para a regularização deste processo, que não é fácil, de fácil regularização, mas que, efetivamente, tem que ser resolvido de alguma maneira. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E, de seguida, eu queria também, entretanto, dar a informação, antes de dar a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, tenho a informação e que vos queria transmitir de que, da parte do CDS-PP, tenho a informação de que a deputada Patrícia Fonseca não está presente porque tem outros compromissos neste momento e, como tal, não lhe será possível estar presente nesta audição. Tem a palavra a deputada Carla Cruz, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar os representantes da Associação de Estudantes da Universidade de Medicina Chinesa. Agradecer a vossa exposição, que, aliás, vem em linha do que outras entidades já aqui apresentaram neste grupo de trabalho, e são preocupações que efetivamente já levam há alguns anos, e dizer, primeiro, fazer um esclarecimento que nos parece que é importante fazer, e depois pedir-vos um esclarecimento adicional das questões que vocês colocaram, que é sobre isso que nós estamos aqui a falar, que é a especialidade e os projetos que estão em análise. Relativamente à questão da regulamentação, a regulamentação não é competência da Assembleia da República. A regulamentação é competência dos governos e, portanto, se é verdade que é dos governos, não tem... sucessivos governos, incluindo o atual e o anterior, não regulamentaram a lei. Portanto, esta é que é a realidade, não é? E de facto, é verdade, é bem verdade, que o problema está colocado e, no nosso entendimento, deve-se efetivamente à ausência da regulamentação. Caso a regulamentação tivesse sido... tivesse sido publicada no prazo que está previsto na Lei de 71 de 2013, não estaria efetivamente sobre isto. E, portanto, este primeiro esclarecimento que parece-me que é importante fazer. A segunda questão de clarificação da vossa posição sobre os projetos que estão agora em discussão, já é a terceira, pelo menos a terceira audição sucessiva de entidades que referem que os projetos não resolvem o problema, que não acautelam situações nem presentes nem futuras, mas a questão, aliás, que o meu grupo parlamentar tem colocado sempre esta. Primeiro, é verdade que as leis devem ser gerais e devem prever a maior parte das situações. É para isso que é a lei, não é? É para isso que é feita uma lei. Agora, é preciso, efetivamente, que se ponha termo e que ela seja suficientemente abrangente, mas que tenha um horizonte, entendemos nós, porque criar uma lei com a abrangência, e era essa a clarificação que, aliás, nós já pedimos às outras entidades ouvidas e que colocaram essa questão. Que proposta é que têm? Porque dizer que tem que se acautelar não pode criar vazios legais e podem surgir outras situações. Quando é que isto para? Porque provavelmente estaremos... Não sabemos qual é o final destes processos legislativos, não é? Mas a questão central é esta. Qual é, na perspectiva daqueles que estão, neste caso, os representantes de estudantes e de uma escola muito específica, porque não representa todos os outros estudantes, não é? Representa a vossa, embora nos pareça que a preocupação com que a Associação de Estudantes aqui colocou seja transversal a outras, de outras terapêuticas não convencionais. Mas a questão central é esta. De facto, como é que se pode, no vosso entendimento, qual é a proposta que fazem para que isso seja abrangente? Porque não basta dizer que tem que se acautelar todas as situações. Que situações? O que é que pode mais acontecer, efetivamente? Porque senão, é que parece-me é que nunca estarão, permitam-me esta franqueza, parece que nunca estarão satisfeitos com os processos legislativos, nem os processos legislativos correspondem integralmente às vossas expectativas. Portanto, era essa a clarificação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E, de seguida, passo então a palavra aos representantes da Associação de Estudantes da Universidade de Medicina Chinesa para responderem àquilo que foram as questões colocadas pelos senhores deputados. E, para o efeito, dispõem de até 10 minutos, se for menos. Sejam à vontade.
Acho que essa questão é perfeitamente legítima. No entanto, consideramos que o limite temporal, o horizonte temporal, deve ser dado a partir da saída da portaria de transição das escolas. No ponto 6 do artigo 19 da Lei 71/2003, há um período de 5 que não pode ser superior a 5 anos para que as portarias saiam e as escolas possam adaptar-se a esse período. Portanto, se estamos a falar aqui quando, de uma situação que poderá nunca vir a ser resolvida, eu discordo. Eu acho que pode ser resolvida a partir do momento em que essas portarias saiam cá para fora. Ok? E não sei se com isto respondo à sua questão. De facto...
Ótimo. A questão que também se impõe é o seguinte, e boa tarde a todos, que é dado um período não superior a 5 anos até ao primeiro licenciado, mas também já há um licenciado para sair em 2020, logo já estão a reduzir esse período. Tá bem? E é importante, nós não estamos aqui a falar só por nós, estamos a tentar falar por todos, porque nós não queremos ser únicos, nós queremos que todos tenham os seus direitos, e é uma questão de justiça. Porque eu vejo a situação desta forma, que é, eu estou a tirar um curso que é exatamente igual ao que os meus colegas anteriores, de anos mais atrás, bem mais atrás, já tiraram, que já têm licenciaturas, neste caso, cédulas, e eu não vou ter direito a uma. E eu estou a tirar exatamente o mesmo curso. O que é que me difere dessas pessoas? Entende? Essa é a nossa questão, é exatamente isso. Nós queremos ter exatamente os mesmos direitos que os outros, tendo nós as mesmas características que eles, neste caso em cursos. O nosso curso ainda não existe cá fora, porque nós não estamos a tirar a acupuntura, estamos a tirar a medicina chinesa, e é bastante diferente. Mas nós não podemos falar só por nós temos de falar por todos. Era só isto.
Em relação à questão colocada pela senhora deputada, que entretanto teve que sair... O que nós pretendemos, então, é que a lei do Bloco de Esquerda, o projeto de lei do Bloco de Esquerda, qual é o número? 652-13, se não estou em erro. 13, que se faça um acrescento, ok? Ou seja, assegurar que quem se formou ou estiver em formação nas escolas... Do número 6 do artigo 19, dentro das disposições transitórias, possa ter esse acesso à cédula profissional e não impossibilitar, ao mesmo tempo, como está previsto na lei, que as escolas tradicionais do setor possam ter a oportunidade de se transformar em ensino superior antes de se verem impedidas de ensinar nas áreas de conhecimento às quais deram origem. Eu não sei se respondi a todas as questões, se querem colocar mais alguma questão. Pronto.
São vocês quem termina, as questões já foram colocadas pelos senhores deputados.
E eu agradeço uma vez mais a oportunidade de nos terem ouvido. Ok? Muito obrigado.
Muito obrigado então pelos vossos contributos. E agradeço depois que se puderem enviar para a Comissão por escrito aquilo que foram as vossas contribuições, se nos quiserem mandar para o grupo de trabalho, depois por e-mail. Depois aqui os serviços dão o endereço eletrónico para enviarem. Agradeço a vossa disponibilidade, a vossa colaboração em nome do Grupo de Trabalho e da 10ª Comissão e desejo-vos uma continuação de uma boa tarde e está terminada esta reunião. Muito obrigado.